Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o terceiro episódio da segunda temporada. E hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu preferiria estar aqui falando sobre a terceira rodada do Australian Open, falando de Kyrgios e Nadal, que vai ser nas oitavas, ou do jogaço que o Federer fez contra o Milman, salvando, né, saindo daquele buraco no match tiebreak do quinto set. Poderia estar falando aqui de Serena Williams, Naomi Osaka, duas derrotas, né, grandes. Foi uma rodada com muita coisa importante, essa terceira rodada do Australian Open, né? Muita gente pesada caindo e tal. Mas ontem a gente teve a notícia, ou hoje, eu já tô perdido com o fuso horário aqui, vocês me desculpem. A gente teve a notícia da suspensão do Feijão, que é um tema importantíssimo para quem é brasileiro, então é disso que eu vou falar hoje. Sobre Serena, Osaka, Milman, Federer, quem perdeu, quem ganhou no Australian Open, eu vou deixar para escrever no resumão do torneio, que vai substituir a newsletter que vai chegar para vocês, os apoiadores do blog, na terça-feira, logo depois do fim do Australian Open. Tá? Então isso fica para depois. Vamos falar do Feijão. Ele está banido do tênis pelo resto da vida e condenado a pagar $200 mil de multa. A Unidade de Integridade do Tênis, a TIU, na sigla em inglês, mandou um comunicado dizendo que o Feijão foi considerado culpado de uma série de coisas. Segundo eles, o Feijão teve envolvido na manipulação de jogos em vários torneios, Futures e Challengers, no Brasil, nos Estados Unidos, no México e na República Tcheca. Além disso, Feijão teria destruído prova, ele também teria deixado de relatar abordagens de pessoas propondo fraudes, e ele também teria convencido outros jogadores a não se esforçarem ao máximo nas partidas. Ou seja, é muita coisa e por isso a punição é tão grave. Baseado nessas informações que eu tinha, que todo mundo tinha, né, foi um comunicado público, eu liguei para o Michel Assef Filho, que é o advogado do Feijão nesse caso. Vou colocar aqui o áudio dessa conversa para vocês, mas já pedindo desculpa pela qualidade do áudio que vocês vão ouvir. O que aconteceu é que eu fiquei tentando ligar para ele desde as 10 da manhã, só consegui falar com ele 2h30, se não me engano, 3 da tarde, e quando eu consegui, eu não estava no meu escritório, eu tive que gravar a conversa em um aplicativo no celular, e aí tive mais dois problemas. Eu comecei a gravar depois do início da conversa, então vocês não vão ouvir o momento em que ele fala que vai ao CAJ correr, mas isso foi um trecho bem curto, não compromete tanto. O que tá ruim mesmo é a qualidade do áudio, porque esse app ele grava bem quando a conversa tá no Viva Voz. Como eu não tava no escritório, eu não liguei o Viva Voz, então a voz do Michel Assef tá muito baixa. E a minha respiração tá muito alta. E vocês ouvem minha respiração porque eu tô com uma crise alérgica. É tipo de coisa que a gente não fala pra não fazer drama desnecessário. Mas como tá muito óbvio na gravação, preferi explicar pra vocês não acharem que eu respiro assim mal a vida inteira. Não é isso, é uma crise alérgica. Mas assim, quem tiver fone de ouvido vai conseguir ouvir a conversa e vai entender o que o Michel Assef está dizendo. Então eu vou colocar aqui a conversa e depois eu volto para comentar o que ele disse.
O Feijão, imediatamente, quando ele foi a primeira vez que ele foi acordado por um agente do TIU, que é o Tennis Integrity Unit, ele imediatamente entregou o celular e a senha.
Uhum.
Tudo que o TIU pediu, solicitou, ele entregou. Extratos bancários, senha de Facebook, tudo mais e tal. Então, essa afirmação é absurda.
Eles pedem não tanta é coisa assim, senha de rede social, tudo?
Tudo, tudo. E se você não entregar o telefone na hora que pedem, você pode ser banido.
Uhum.
Ele entregou na hora, ele nem questionou, toma aqui, tá aqui minha senha. Uhum. Isso não é atitude de quem tá que tenha praticado algum ato de corrupção, né?
Uhum.
Então,
É, e quando eles falam em não reportar alguma abordagem recebida, isso também aconteceu ou isso foi medo?
Aconteceu, ele não abordou por causa, porque ele tinha medo.
Uhum.
Entendeu? Enfim, ele já ouviu falar tanta história, e de fato, há fatos há precedentes aí que são muito ruins, então ele ficou com receio e preferiu não reportar.
Uhum. Agora, como é que isso chegou até a TIU? Vocês têm essa informação? Se foi algum tenista que dedurou? Foi alguém que fez uma abordagem, o Feijão de repente não aceitou e o cara ficou por represália, alguma coisa?
Não, isso começa com um fiscal, um supervisor de quadra ele entender, ou o próprio árbitro, ele entender que alguém ali não está utilizando os melhores esforços na competição.
Uhum.
Tá? E aí, isso foi confessado pelo João. O João, de fato, ele deixou de usar os seus melhores esforços em alguns jogos, e os tenistas costumam fazer isso.
Uhum.
Em alguns jogos de dupla, quando ele passa no jogo, quando ele é eliminado no individual, ele perde interesse de estar na competição e acaba jogando sem usar os melhores esforços na dupla. Só que o João ainda tinha um agravante, que ele estava com problemas pessoais, com separação com a ex-mulher e tudo mais. Então, inclusive, ele já entrava no jogo com passagem marcada, e a gente confessou isso. Isso é uma infração. Ele admitiu isso. Ele falou, olha, a defesa vem e admite que ele não utilizou os melhores esforços em alguns jogos, mas não por causa de corrupção.
Uhum.
E não tem nenhuma evidência nos autos, nada, que ele tenha recebido valores. Ele abriu todos os seus extratos bancários, abriu tudo que era necessário abrir, e não tem absolutamente nenhuma evidência.
Uhum.
Tá? Então, eles começam assim, vendo se ele está usando melhores esforços. Depois o TIU vê se há alertas de apostas neste determinado jogo.
Uhum.
E aí eles ligam uma coisa com a outra, e aí, se tiver algo que eles entendem que é além disso, que é suspeito, eles então denunciam.
E tinha alerta de aposta em algum?
Tinha,
né?
Tinha alerta de aposta, mas isso é normal, isso acontece.
Mas qual qual torneio foi aquele de Morelos?
Um deles foi o de Morelos, sim.
Uhum.
O de Morelos foi o mais evidente.
Uhum.
E ali ficou provado que a própria testemunha que prestou depoimento disse que ele já estava com passagem comprada e que, de fato, logo depois do jogo ele foi para o aeroporto e viajou.
Uhum.
Entendeu? Sim. Enfim, aí eu perguntei para o supervisor também, foi o supervisor, no depoimento dele, disse, eu tenho que brincar, era evidente que o João, ele não estava usando os melhores esforços, ele estava tentando esconder, ele jogava, nada, estava evidente, estava na cara que ele não estava jogando para ganhar. Falei, então isso não é uma atitude de quem está praticando algum ato de corrupção.
Alguém
que vai praticar um ato de corrupção, vai ganhar algum dinheiro com aquilo, não vai deixar evidente o que está fazendo, né?
Uhum.
Então não era evidente. Qualquer um que olhasse estava vendo que o Feijão estava julgando seus melhores esforços. Então, enfim, a gente vai levar esses temas todos para trás e vamos ver como é que vai ser julgado.
Uhum. Esses torneios que eles citaram no Brasil, República Tcheca, o senhor pode dizer quais foram ou não?
Eu agora de cabeça, porque eu não estou no escritório, eu não vou conseguir lembrar, tá? Mas eu vi uma reportagem que fala exatamente das competições, e são aquelas mesmas, são no globoesporte.com.
Não, ali eu só vi, eu acho que o de Morelos, eu só citava o de Morelos, não tinha o do Brasil, por exemplo, que eu fiquei curioso, porque foi... Mas foram de que ano isso, aliás? Todos de 2018?
Não, tem anterior, tem até 2017.
Ah, tá. Mas eu tava perguntando até porque alguns torneios de 2018 que o Feijão jogou, eu vi, assim, ele jogou uns 3 futures no final do ano, que eu tava em quase todos ali, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes. Mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte, essa multa de $200 mil, eu lembro que eu mandei um e-mail para um assessor da TIU uma vez, e ele me disse o seguinte, que a TIU não tem poder de confiscar o dinheiro da pessoa. Então, se o cara for banido pro resto da vida, ele não precisa pagar esses $200 mil, né?
É isso
mesmo, né?
É,
uhum,
é,
sim.
É.
Tá.
É uma multa que... A verdade é que a federação, ela pode até promover uma ação judicial em âmbito brasileiro para tentar executar isso.
Uhum.
Mas
eles nunca fizeram, né?
Não.
Com ninguém. Uhum.
É isso.
Então tá bom, doutor, muito obrigado, desculpa tomar seu tempo num sábado, mas é que realmente a redação realmente está precisando dessas informações.
Tá ótimo.
Tá bom, obrigado, bom sábado pro senhor, tchau, tchau.
Obrigado, tchau.
Então vamos lá. Primeira coisa é que o Michel Assef Filho negou que o Feijão tenha destruído prova. Falou que entregou, né, celular, senha, tudo. Beleza. Mas ele admite uma coisa que, por si só, já é passível de punição. O Feijão não reportou não passou para T.I.U. quando foi abordado para manipular algum jogo. Ele poderia ser suspenso só por isso. Aconteceu inclusive com o argentino Federico Coria. Ele acabou ficando sem poder jogar por 2 meses e pagou $2.000 de multa. É uma pena leve, mas ele não manipulou o jogo, ele só deixou de relatar. E essa é uma punição exemplar que é para T.I.U. mostrar para o mundo, olha só, todo mundo tem que relatar, senão vocês também vão ser suspensos. Então foi aquele bode expiatório mesmo. O Corey até deu uma entrevista para o Thiago Quintela do Globoesporte.com em Campinas no ano passado, durante o Challenger, falando sobre isso. E ele diz basicamente o mesmo que o advogado do Feijão, que ele não reportou porque teve medo. E ele ainda fala que a T.I.U. não entende que Brasil e Argentina não é que nem Europa, né? Aqui as pessoas matam por um celular num assalto. E isso é uma coisa que a T.I.U. não entende, e eu concordo com o Coria nisso. Aliás, esse Coria, para deixar claro, é o irmão mais novo do Guilherme Coria, aquele famoso que jogava na época do Google. Tá? Mas, lembrando, a regra é essa, e o Federico Coria foi punido porque seguiram a letra da lei de uma forma bem rígida. O segundo ponto é que o Feijão admite que não se esforçou ao máximo em alguns jogos. Ele nega que tenha feito isso para ganhar dinheiro, né? Segundo o status bancário, segundo o advogado, não teve, né, nada de entrou em dinheiro. E aí, assim, é uma observação minha. É óbvio que não ia ter nada em banco, né? Se alguém recebe dinheiro ilícito por manipular, recebe em cash e aí fica com dinheiro na mão, ou gasta, enfim, né? Mas guarda em algum lugar, não vai botar no banco. Aí é, né, batom na cueca. Mas, enfim, o advogado disse que não tinha dinheiro em extrato nenhum, que ele não deixou de se esforçar para ganhar dinheiro, que ele não manipulou resultado. Ele só admite que não se esforçou. E essa coisa de não se esforçar, esse argumento do advogado é até válido, porque isso é uma prática bastante comum em Future e Challenger. Normalmente, quem perde, né, os tenistas marcam a passagem para quinta ou sexta-feira, para ir para o torneio seguinte, e se eles perdem nas simples, eles não vão remarcar a passagem só para continuar jogando dupla. E em muitos casos, né, o que eles vão ganhar mais na premiação de dupla nem compensa o que vão pagar para remarcar a passagem. Então perde na dupla, né, entra para jogar mal mesmo, perde e embarca no horário normal, vai embora do torneio. Né? E também assim, tem a questão de chegar mais cedo no torneio seguinte para se adaptar. E obviamente nesse nível Challenger Future, todo mundo prioriza simples. Né? Então, quem conhece o circuito, quem fala com os tenistas, sabe que tem muita gente que entrega mesmo jogo de dupla. Os árbitros sabem disso, os organizadores sabem disso, todo mundo sabe disso. Inclusive, isso afeta as casas de aposta. Se quem aposta num challenger tá vendo que o cara já perdeu na simples e vai jogar dupla, pô, mete o dinheiro na outra dupla. Isso é a coisa mais comum do mundo, né? Por isso que tem casa de aposta que nem coloca, nem abre esses jogos para aposta. Que é meio óbvio que vai acontecer, tá? Então, assim, todo mundo sabe disso. Os árbitros, os organizadores, todo mundo. E os tenistas falam abertamente disso. Eu acho muito feio, é opinião pessoal. Eu sou favorável, já conversei isso até com o Bruno Soares, com o Marcelo Mello e tal. Eu sou favorável ao cara dar o WO e ir embora. Eu acho melhor do que entrar em quadra e fazer um papelão, ou não se esforçar, passar vergonha, enfim. Até porque hoje Challenger tem... Todo talento é filmado, tem imagem, todo mundo vê essa vergonha. Mas tem aí uma questão de dinheiro que afeta esse comportamento, né? Porque quem entra em quadra e perde, ganha mais dinheiro do que o cara que dá WO. O WO, o cara recebe a premiação da rodada anterior. E quem entra e perde, recebe a premiação daquela rodada. Mas, sim, voltando ao assunto. O argumento do Michel Assef aí é que é uma prática comum no circuito, e isso é verdade. A julgar pela sentença, isso não foi bastante para convencer a T.I.U., mas pode ser suficiente para convencer o TAIS, que é o Tribunal de Arbitragem do Esporte, a última instância para esse caso e é onde eles vão recorrer. Então, resumindo, Feijão negou ter participado de manipulação de resultado e de destruir prova, que são as acusações mais graves, mas admite a falta de esforço e admite também que deixou de relatar a abordagem de gente que queria manipular resultado. Se tudo que a defesa disser for verdade, Feijão precisa ser punido mesmo assim, até porque tem um antecedente do Coria, como eu falei antes. Mas por que a defesa vai argumentar assim no TAIS? Porque é o único jeito de diminuir essa pena. E essa pena de banir o Feijão pelo resto da vida, ela é cruel, e não estou dizendo que seja injusta não, eu acho que se ele fez isso tudo mesmo, tem que ser punido seriamente. Mas eu digo que ela é cruel, porque ela é pelo resto da vida, e praticamente acaba com a vida profissional no tênis de um cara que tem 31 anos. Porque não significa só que ele não vai, que o Feijão não vai poder mais competir no circuito profissional. Essa punição significa que ele não vai mais poder pisar em qualquer clube que esteja recebendo um torneio oficial. Mês que vem tem Rio Open, ele não pode passar pela porta do jockey. Então você imagina que um cara com a experiência dele, que jogou Copa Davis, foi top 70, foi número 1 do Brasil, é um cara que pode ser valioso como treinador em algum lugar, né? Para quem quer que seja. Mas quem vai querer um técnico que não pode acompanhar nos torneios? Quem vai querer um técnico que não pode bater bola, que não pode dar drill, que não pode observar o adversário, e seja o que for, enquanto o atleta estiver em competição? Quer dizer, não dá, não tem condição. Então a esperança do Feijão é essa, é reduzir a pena. Que seja reduzir para, sei lá, 10 anos de suspensão. Ele já sai no lucro. Daqui a 10 anos vai poder trabalhar como técnico profissional, acompanhar, viajar, entrar no torneio. Beleza. Hoje, com essa suspensão, com esse, né, banido, ele teria dificuldade até para ser técnico de clube, de professor de clube, de criança. Porque, pensa bem, se você, como diretor de um clube de tênis, e, sendo bem honesto, muitos clubes de tênis são elitistas aqui no Brasil, não dá para fugir disso, dessa ideia, é verdade. Então, se você é diretor de um clube de tênis, que tem sócios que prezam pela reputação do clube e dos outros sócios, você contrataria para professor de escolinha um cara que foi banido por corrupção? Eu não contrataria nunca. E eu me dou muito bem com o Feijão, tenho uma relação de respeito, a gente troca mensagem, etc e tal. Né? Eu conheço o Feijão desde que ele tinha 16 anos, são 15 anos aí de relação, mas eu não contrataria ele. E se ele perguntar para mim, eu falo isso na cara dele, não tem problema nenhum. Né? Tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, né, eu escrevo sabendo que eu vou encontrar o cara amanhã ou depois em algum torneio. Então eu tenho que ter consciência de que vou emputecer alguém em algum momento e o cara pode me confrontar e eu, né, tenho que ter a minha convicção de falar na cara da pessoa a mesma coisa que eu escrevi. A grande questão agora que resta é a seguinte: a defesa vai conseguir convencer o TAIS, Tribunal de Arbitragem do Esporte? Olhando de fora, a punição é tão severa que é difícil acreditar em outra coisa. Mas eu não tive acesso aos autos do processo, ninguém teve, né? Ninguém viu as provas apresentadas. As únicas palavras, as únicas versões que a gente tem são o comunicado da Tia Yu, que diz que ele é culpado, e a versão do advogado, que diz que não existem provas de que o Feijão recebeu dinheiro ou manipulou coisa alguma. Historicamente falando, o TAIS tem uma reputação de ser favorável a atletas. Quase sempre tem uma redução de pena. Até a Sharapova, que admitiu errar e tomar Meldônio, teve uma boa redução da suspensão dela, né? Era um gancho de 2 anos, passou a ser de 1 ano e 3 meses. Isso quer dizer que vão reduzir a pena do Feijão? Não, não necessariamente. Cada caso é um caso e a única coisa que a gente pode fazer agora é esperar ver o que acontece. Né? Enquanto isso, o Feijão tá no Instagram, enquanto eu tô gravando aqui, ele tá postando story no Planeta Brasil, em Belo Horizonte, curtindo, dançando, vendo show. Se ele está preocupado com a punição, pelo menos ele não quer demonstrar. E por isso eu fico por aqui também, gente. Volto depois das oitavas de final do Australian Open, voltando a falar do torneio, a não ser que aconteça algum outro grande desenvolvimento nessa história do Feijão, o que eu não acho provável. Beleza, gente? Um abraço, até a próxima.